Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta. Nesta semana estamos falando sobre a violência contra o idoso. No bloco passado, a gente disse que o abandono e isolamento social do idoso por parte da família também é uma forma de violência. E o Estado do Paraná tem alguns projetos para reverter esse quadro, né, Matheus?
Perfeito, David. É uma proposta dessa nova gestão, encabeçada pelo secretário Nelly Prevot, o governador Ratinho Júnior, de investir em centros de convivência intergeracionais. O que são esses espaços? São espaços que têm atividades, por exemplo, de ginástica, atividades de culinária, inclusão digital, atividades variadas, artesanato, em que vão ter idosos e jovens compartilhando e praticando essas atividades em conjunto, trocando essas experiências. Isso está previsto na Política Nacional dos Direitos do Idoso, agora vai ser uma realidade aqui no estado do Paraná. Então, a princípio são 10 municípios que foram contemplados aí de uma deliberação antiga já da política de assistência social e que estão sendo adaptados a esse novo molde intergeracional. Antes eram espaços que foram pensados lá em 2013 só para o jovem, mas hoje, diante dessa questão aí do envelhecimento populacional, aí que logo vamos ter aí uma proporção que era de 32 idosos para cada 100 crianças. Vamos ter até 2040 118 idosos para cada 100 crianças, ou seja, a pirâmide invertendo, as políticas também tendo que se adequar. E aqui no Paraná não é diferente. Nós estamos caminhando aí com essa nova proposta.
Irmã Terezinha, essa proposta é bastante interessante justamente para criar, fortalecer aqueles vínculos que a senhora disse, né, entre a família, entre a sociedade, eu acho que como um todo. E importante também porque as pessoas nesse espaço vão aprender a respeitar mais os idosos, né?
Nessa questão da intergeracionalidade, acho que um elemento importante é dar atenção aos currículos escolares. Começar a introduzir a temática do envelhecimento para as crianças desde pequenininhas. Aí, aprender esse convívio intergeracional. Assim como a criança pequena, ela já é, praticamente a maioria hoje em dia convive com seus avós em casa, são cuidados, são levados para a creche, são levados para a escola pelos avós, e depois de um certo tempo parece que esquece todo esse apoio que recebeu dos avós. Mas se houver uma disciplina, não digo uma disciplina específica tratada do envelhecimento, mas que seja introduzida assim, que cada professor, seja de matemática, de línguas, os professores estejam já capacitados para isso e que se garanta, isso está previsto no Estatuto do Idoso, né? Acrescentar nos currículos escolares a temática do envelhecimento. Aí acho que essa intergeracionalidade faz toda a diferença, né? Vai ajudar tanto na família quanto na convivência na comunidade, na convivência nos grupos, né? Então, a temática a ser trabalhada em todos os meios é sempre bem-vinda. Os meios de comunicação também, né? Então, sempre bem-vinda a temática do envelhecimento, porque o fenômeno já se instalou, né? Não tem mais volta atrás, né? Os especialistas na área do envelhecimento dizem não tem mais volta atrás. A pirâmide populacional do Brasil já está se modificando de maneira muito acentuada, muito rápida, e temos só que nos preparar cada vez mais.
Estamos na metade do caminho, ainda tem muita coisa para ser feito, mas com foco agora na violência contra o idoso, o deputado Cobra Repórter, que é o presidente da CRIAI, falou do botão do pânico. Deputado, mas enquanto este botão não chega para todos os idosos do estado que sofrem com a violência, quais são os canais de denúncia?
Bom, nós temos aqui, além dos canais normais que a população já tem, né? O site da CRIAI tem recebido muitas denúncias. E eu quero aqui frisar muito bem que todas as denúncias que chegam até a CRIAI, todas são levadas à frente. Todas. Não, não ficou nenhuma ainda que não fosse apurada ou que não fosse levada à frente. Nós temos uma parceria não é, com o Ministério Público, nós temos parceria com diversas delegacias, então isso tem nos facilitado bastante, né? A sensibilidade humana em cima do tema também, ela é muito relevante, isso também tem nos ajudado. Criaiparaná.org, é bem fácil, é um site, não é aquele site complicado, você entra lá, já tem o campo de denúncia, você faz a denúncia, imediatamente as nossas equipes já vão averiguar. Nós temos aqui na Assembleia Legislativa a Casa Amarela com uma sala com os profissionais da CRIAI o tempo todo antenados nisso, só cuidando disso. Nós temos lá 4 ou 5 profissionais só cuidando, né, dessa comissão. Então, todas as denúncias são levadas à frente. Eu acho que isso é de fundamental importância. Além disso, né, foi um projeto que veio também da Secretaria da Família, lá do Matheus, que é o Junho Violeta, né, que é um mês de conscientização e combate à violência contra os idosos. O projeto nós já demos entrada no projeto, está tramitando para que seja aprovado, né? Isso é muito importante para que a gente possa debater esse assunto no mês do ano, né? Que é o mês de junho, para que a gente possa, durante todo esse mês, fazer políticas públicas, fazer diversas ações nas escolas, como disse a irmã, né? Nas repartições públicas, né? Os meios de comunicação têm papel fundamental também divulgando isso, assim como tem o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, nós temos também o Junho Violeta, que é para combater a violência contra o idoso no estado do Paraná.
Matheus, o deputado disse, o site, né, colocou aí o site da CRIAI como um canal de denúncia, mas temos também telefone, né? Meu vizinho está sofrendo algum tipo de violência. Qual canal que eu posso ligar e é mantido também o sigilo dessa pessoa que denuncia?
Perfeito, sim. Existe o Disque Idoso Paraná. É um 0800, cujo número exato é 0800-410001. Repito, 0800-410001, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, ok? Para que, serve o Disque Idoso? É uma ligação que garante o anonimato. As pessoas podem entrar em contato com esse número ou para efetuar denúncias, se estão sabendo ou estão sofrendo violação nos direitos da pessoa idosa, ou também para buscar orientações sobre os mais diversos temas, os artigos previstos no Estatuto do Idoso e orientações de uma forma geral, inclusive até um desabafo. Até um desabafo é acolhido através de uma orientação humanizada, que é uma prática do Disque Idoso. Também temos o Disque 181, que é da Secretaria de Segurança Pública, que também acolhe denúncias relativas aí à violência praticada contra os idosos. O Disque 181, inclusive, tem uma parceria, ele é interligado com o Disque Idoso. Diversos encaminhamentos, denúncias efetuadas no 181, são encaminhadas e tratadas através do Disque Idoso, lá da Secretaria. Okay? Então, principalmente você vai utilizar o Disque 181 quando as situações que você sabe que vai ter que haver uma intervenção policial. Mas não uma intervenção policial imediata. Para isso, nós recomendamos, é claro, 190. Ou seja, você está lá caminhando e viu um idoso sendo agredido naquele exato momento. Ali você deve ligar para 190, porque precisa de uma intervenção imediata. Agora, se é um caso que você sabe, ou uma suspeita, que o idoso está abandonado, está sofrendo maus tratos, aí você pode ligar para o Disque 181 ou mesmo para o Disque Idoso. Só para explicar para os ouvintes aí como é que funciona o tratamento da denúncia do Disque Idoso. Então, o atendente faz uma avaliação. Se ele percebe que ainda há vínculos familiares, esse idoso ainda tem alguém olhando por ele, essa denúncia é encaminhada para o CRAS, mais próxima da casa dessa vítima, para que o assistente social possa fazer uma visita domiciliar e constatar e laudar o que realmente está passando na vida daquele idoso. Quando percebe-se que não existe mais vínculo familiar, aquele idoso não tem ninguém por ele, está abandonado, aí se encaminha para o CREAS. O nome é parecido, é CRAS e CREAS, né? Mas esse é pro CREAS. Ou seja, quando já foi o vínculo familiar. Aí o CREAS, que faz o encaminhamento, inclusive, para uma instituição longa permanência, que são as casas de repouso da pessoa idosa. Esses, os assistentes sociais do CREAS, que fazem essa avaliação. Quando são casos que precisam de uma atenção, um acompanhamento, muitas vezes são encaminhados para o Conselho Municipal, e aqueles casos mais graves para o Ministério Público. Então, repetindo o número, 0841-0001. E também agradeço o deputado Cobra aí por ter proposto essa iniciativa aí do Junho Violeta. No dia 15 de junho, que comemora-se o Dia de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, e o deputado aí como presidente da CRIA, gentilmente acabou propondo essa lei.
Só lembrando também, Matheus, que temos o Disque 100 também, que é do Disque Direitos Humanos. Né?
Perfeito, que é o nacional, que também serve aí para o encaminhamento de denúncias.
Irmã Terezinha, estamos chegando ao final. Quais as formas de prevenção da violência contra o idoso?
É, já que estamos divulgando números e cores, gostaria de aproveitar aqui e dizer que também o Setembro Amarelo lembra a questão do suicídio. O suicídio hoje, infelizmente, aqui na região sul, mais do que o restante do Brasil, tem aumentado o caso de suicídio entre pessoas idosas. Por uma série de razões, né? Já falamos nos blocos anteriores, né? Algumas das possíveis causas, né? Mas aí existe um número também, 188, né? Um número para o Brasil todo, que esse é um número que está 24 horas no ar, de domingo a domingo, feriado, tá sempre tem alguém para atender, e para ouvir. Porque hoje em dia a questão do suicídio, né, ainda é tabu, né, quase não se fala, se acredita que quanto mais se fala, mais se acentua, né, a motivação. Não é verdadeiro isso, né, os estudiosos da área dizem, é preciso que se fale sobre esse assunto. Então a pessoa que tira a própria vida, ela não quer tirar a vida, ela quer tirar o sofrimento. Então, ela precisa de alguém que a escute. Então, 188 funciona para qualquer pessoa, qualquer idade, e sempre tem alguém para ouvir. E Setembro Amarelo, então, marca essa temática, né, da prevenção contra o suicídio.
Eu quero agradecer o deputado estadual Cobra Repórter, presidente da Comissão dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Muito obrigado pela presença, deputado.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, debater um tema tão importante para a sociedade, parabenizar a ERP, né, por trazer à tona esse assunto e conscientizar a população, né, de que é importante, né, ficar atentos e sempre denunciar.
Agradeço também o Matheus Mokidese, que é assessor técnico de desenvolvimento social da CEJUF e conselheiro do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso. Muito obrigado, Matheus.
Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito importante ter um canal e um espaço para estar falando desse tema. E queria também deixar disponível o meu contato telefônico da Secretaria 41-3210-2422, inclusive aí para o 60 mais e daí levar essa proposta para o interior.
Muito obrigado. Agradeço também a irmã Terezinha Tortelli, que é coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa Idosa. Muito obrigado pela presença, irmã.
É, nós aqui agradecemos e parabenizamos essa iniciativa, né? Então, acho que são espaços importantes, é necessário que se amplie cada vez mais e que chegue, de fato, todas as orientações para a população. Muito obrigada.
O Em Pauta fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá!
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.